Vamos voltar também para falar da Comissão de Saúde. O quarto secretário, Paulo Araújo, do PP, já está aqui ao nosso lado. Nós estivemos acompanhando essa Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa, Bruno, na semana passada. Sim. Houve reuniões, o secretário do Estado de Saúde não pôde comparecer, remarcaram a data, tinha uma reunião do SERMAC e isso aconteceu, portanto. E vamos fazer uma avaliação de como é que foi essa reunião da Comissão de Saúde com o deputado Paulo Araújo, que já está por aqui. Deputado, bom dia, ao vivo pela Rádio Assembleia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia, um abraço especial a toda a equipe da TV e rádio.
Essa reunião do SERMAC já vem compondo uma série de visitas, né, que vocês estão realizando no estado de Mato Grosso. Como é que foi essa?
Reunião programada, mais uma etapa, né, cumprida. Nós tivemos um SERMAC, Centro de Especialidade Médica do Estado de Mato Grosso. Lá nós temos vários setores que funcionam dentro desse complexo, extremamente importante. Por exemplo, um ambulatório de dermatologia, pacientes de hanseníase, pacientes com pneumologia, tuberculose, enfim. Todas as referências estão concentradas ali no Centro de Especialidade Médica. Uma estrutura muito antiga, desde 1970 e pouco, é uma estrutura física que funciona ali próximo ao Colégio São Gonçalo, onde foi a antiga FUSMAT. Muito antigo, uma estrutura física que apresenta vários problemas estruturais, né? Problemas de acessibilidade, dificuldade de acesso, fica ali naquela região central de Cuiabá. Então, muitas reclamações em torno do SERMAC, uma estrutura que precisa ser urgentemente revitalizada, porém com uma proposta para uma solução definitiva por parte do Governo do Estado, por parte do Secretário Estadual de Saúde, que tão logo espera aí, com a voz do governador Mauro Mendes, anunciar o complexo da saúde. Isso com certeza vai resolver de forma definitiva essa dificuldade de acesso. Por exemplo, pessoa com deficiência física, vai ter muita dificuldade de acessar lá o complexo do SERMAC. Complexo SERMAC, funciona também o Hemocentro, tem um laboratório central, todos ali funcionando naquela unidade central. Então, com muito pouca acessibilidade, ou praticamente quase nada, com muita infiltração, com problema nos banheiros, tem situações que merece uma ação pontual. Nós tivemos a participação da secretária adjunta Arlete, né, na impossibilidade do secretário participar. O secretário estadual de saúde, Gilberto, sempre tem participado efetivamente das ações da comissão. Nós estivemos lá com o quadro completo, todos os deputados da Comissão de Saúde. Eu, deputado Paulo Araújo, deputado Lúdio Cabral, deputado Gimenez, deputado doutor Eugênio, deputado doutor João. Doutor João, que inclusive já prestou serviço lá no SERMAC. Quando nós chegamos lá, o doutor João conhecia praticamente quase todos os médicos. O doutor João, que foi médico lá na década de 80, ele já trabalhou lá naquela unidade. Então, a Comissão de Saúde, ela continua seu cronograma de visita. A visita é apenas uma das etapas das ações. Amanhã nós vamos estar em Sinop. Em Sinop nós vamos visitar o Hospital Regional de Sinop e também o Hospital Santo Antônio, que é uma unidade filantrópica que também presta serviço ao sistema público de saúde. Por que é importante essas visitas? Primeiro, para os deputados verificarem logo as condições de saúde especificamente daquela unidade. E também para compreender por que é que Cuiabá vem recebendo, e são dados oficiais, né, inclusive convido a qualquer um que queira checar, se for lá no pronto-socorro de Cuiabá hoje, de cada 10 pacientes que estão lá, de 6 a 7 pacientes são pacientes do interior do estado de Mato Grosso, né? Isso se reflete em toda a rede hospitalar no município de Cuiabá. Qualquer unidade hospitalar que você chegar lá e verificar, de cada 10 pacientes, 6 são pacientes do interior do estado de Mato Grosso. Então precisa ter uma visão global do sistema público de saúde para a gente tentar reverter esses indicadores negativos da saúde pública. Não adianta utilizar a saúde pública de forma sensacionalista, igual muitos políticos usam, pega lá um caso isolado e coloca na mídia e faz o estardalhaço em rede social. O que nós estamos fazendo são ações firmes, propositivas, de cunho coletivo, ninguém está pessoalizando, ninguém está... Inclusive nós temos deputados de oposição. O deputado Lúdio Cabral, por exemplo, podia perfeitamente fazer sensacionalismo com a saúde pública, que é um prato cheio para quem quer usar a saúde pública para se beneficiar pessoalmente, uma promoção política, né? Então nós estamos ali no intuito de ajudar o governo do estado, ajudar principalmente a população do estado de Mato Grosso. A prioridade é essa, ajudar a população do estado de Mato Grosso com todo o apoio político do Poder Legislativo, que temos dado respaldo à atual mesa diretora, através do nosso presidente Eduardo Botelho, e também da nossa ex-presidente deputada Janaína Riva. Então nós seguimos o nosso cronograma de ações, nós vamos para Sinop amanhã, aí depois nós voltamos para Cuiabá, nós estamos intercalando unidade interior e unidade de Cuiabá. Depois nós temos Sorriso, nós temos Colíder, nós temos Alto Floresta. Aqui em Cuiabá, nós seguimos nossa visita focada na questão da saúde mental, nós tivemos Adalto Botelho, né? Fomos para o CEMAC, depois nós vamos voltar também para a saúde mental, na unidade 3, que é a unidade álcool e droga, e posteriormente centro de reabilitação do aqui no Correio, e também a própria estrutura do prédio central da Secretaria Estadual de Saúde. Então esse é o cronograma aí extenso da Comissão de Saúde.
Uma coisa que tem me preocupado muito, deputado Paulo Araújo, e acredito que a população do estado de Mato Grosso, as visitas são em locos, são observados os problemas que se tem, mas o governo do estado, de onde vem esse recurso, está dizendo o seguinte: a máquina tem que estar enxuta, o estado de Mato Grosso não se pode gastar, está se cortando aqui, se corta ali. Que mágica que essa comissão vai fazer, sendo que é um poder legislativo e não tem condições de ser o executivo, por exemplo?
Poder legislativo, na sua essência, né, constitucional, a sua premissa constitucional, primeiro, é fiscalizar. E nós estamos exercendo esse poder de fiscalizar em loco. O simples fato da Comissão de Saúde, através dos deputados, fazerem essa boa pressão política, quando a gente vai a uma unidade, a própria gestão, a própria Secretaria Estadual de Saúde, eles já se antecipam em vários dos problemas, né? Justamente para evitar que a gente chegue ali e se depare com aquelas situações, que é normal. E também um planejamento, principalmente voltado para a questão financeira. Graças a Deus, aquelas cobranças que eventualmente vinha se fazendo, que é com relação à regularidade no repasse de pagamento, está sendo feita. Então, qualquer maior reclamação por parte dos gestores da saúde do estado de Mato Grosso é a inadimplência, um cronograma específico de pagamento aos municípios. E o estado, com todas as dificuldades, vem honrando os compromissos financeiros desta competência e pagando aqueles atrasados, né? O ex-governador Pedro Tax deixou uma dívida só na saúde de 648 milhões de reais. Esta gestão, a gestão atual, vem cumprindo o cronograma recente, né, que é o cronograma deste ano de pagamento, que é extremamente importante, e também organizando o passivo, pagando uma agora, que é a devida, e pagando sempre uma de trás, né, regularizando inclusive os repasses aí também para os consórcios de saúde. Ontem, inclusive, o secretário pagou a competência de maio, janeiro, fevereiro, competência de maio, nós estamos em junho, então está seguindo um cronograma de repasse, que era uma das cobranças da Comissão de Saúde. E no mais, a Assembleia Legislativa, ela pode trabalhar com as ferramentas de planejamento. Nós vamos ter o orçamento no próximo semestre para discutir. Com esse orçamento que nós temos da saúde pública, nós não vamos conseguir avançar em termos de investimento. Mas o trabalho legislativo é importante para a gente remanejar recursos financeiros e também aportar emendas parlamentares. Nessas visitas sempre tem aqueles problemas que são pontuais, que facilmente poderiam ser resolvidos através de um posicionamento muito firme do Poder Legislativo, através das emendas parlamentares. Vou dar um exemplo. Adalto Botelho é uma obra que está em andamento, uma obra extremamente importante. O Hospital Adalto Botelho também apresenta série de dificuldades, né? Um hospital que atende ali a saúde mental, né? Lá nós temos vários pacientes internados lá. Inclusive tem pacientes que estão internados lá há 10 anos, 15 anos, né? Fora os surtos psiquiátricos que normalmente o Adalto Botelho termina recebendo o seu pronto atendimento. Então lá tem obras que podem ser perfeitamente realizadas, caso os deputados entendam, principalmente aqueles deputados da Comissão de Saúde, que possam aportar emendas parlamentares lá, ou pode aportar emendas parlamentares, por exemplo, lá em Cáceres. Lá em Cáceres está precisando de investimentos na estrutura física. Perfeitamente, o deputado daquela região, ou os deputados, né, da comissão, pode direcionar emendas parlamentares ou fazer um remanejamento orçamentário para que tenha condições de ter os investimentos necessários para a gente recuperar essa estrutura física desses hospitais que há muito tempo elas não têm essa reforma preventiva do prédio ou também ampliação, né? Então, esse é o trabalho efetivo do Poder Legislativo através da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Oi, deputado.
Pois não,
Bruno. Bom dia, jornalista Bruno, tudo bem?
Tudo bom, Bruno?
É, prazer falar mais uma vez com o senhor.
Obrigado.
Ainda nesse tema, na próxima semana o presidente, deputado Eduardo Botelho, já pretende dar início aí aos debates sobre a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano 2020.
Uhum.
A Comissão de Saúde já está aí num trabalho de planejamento exatamente para prever na LDO ações com base nessas visitas que vêm sendo realizadas?
Com certeza. Essas visitas, elas não têm tão somente o cunho político, né? Tanto é que são produzidos relatórios, levantamentos aí dos investimentos necessários para cumprir aquilo que a gente termina checando nessas visitas in loco, né? Então é importante, por isso eu sempre digo, o Poder Legislativo, através da Comissão de Saúde, especificamente na pauta saúde, né, ela é importante para que a gente possa fazer um diagnóstico todo da rede hospitalar do estado de Mato Grosso. Então esse feedback aos demais deputados é extremamente importante para quando a gente for discutir, priorizar. Qual que é a prioridade, sim, eu falo isso porque a gente sempre conversa com os demais deputados, sem dúvida alguma, é a saúde pública, né? Então, todos os deputados da Comissão de Saúde vão com muita propriedade poder fazer o bom debate e a boa defesa de aportes de recursos financeiros para a área de saúde pública. Eu, particularmente, vou abrir uma frente na questão da pessoa com deficiência, né, e a questão da saúde mental, direcionando recursos especificamente para essas duas áreas, né, a saúde mental principalmente. Nós temos uma dificuldade muito grande de tratar dos nossos usuários, né, nossos dependentes químicos, nossos pacientes, dependente químico de álcool, dependente químico de droga, e também das doenças mentais, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos centro de atendimento psicossocial, que são os CAPs, inúmeros risórios para poder atender toda a demanda, nós não temos uma unidade hospitalar de desintoxicação. Eu vi agora pelo site UOL que o presidente Bolsonaro sancionou a lei da internação compulsória, né, aos usuários de drogas. Mas como é que nós vamos operacionalizar isso na prática, né?
Sim.
Então, o que é, para os ouvintes saber, o que é internação involuntária? Involuntária é a internação forçada, né? Então, quem pode pedir? O familiar do paciente, né, que se encontra naquela situação, por exemplo, de rua, né? Nós temos muitos usuários de drogas que se encontram em situação de rua, de morador de rua, ou o responsável legal, ou o SISNAD, né, que é o Sistema Nacional de Álcool e Droga, ou o Servidor Público da Saúde, que se depara com aquela situação, também pode propor a internação compulsória. Mas, infelizmente, hoje, nós não temos uma rede de saúde mental para poder tratar do nosso paciente, do nosso usuário, né, nosso dependente químico. Em Cuiabá, por exemplo, nós temos regiões de moradores de ruas, né, pacientes aí, usuários de droga. Nós temos uma concentração de pacientes ali, por exemplo, no Morro da Luz, nós tínhamos ali próximo da região da rodoviária, né? Então nós temos pacientes que se encontram naquela situação de surto psicótico que antes da lei era só se fosse voluntário, era convencer o paciente que ele teria que se tratar. Hoje não. Você encontrar um paciente naquela situação de surto psicótico, né, de dificuldade em fazê-lo realizar o tratamento, você pode aplicar a lei da internação involuntária.
Essa sua fala é bastante interessante, porque o senhor está falando aí da aplicabilidade da lei, né? Se o estado de Mato Grosso tem condições, de fato, de receber essas pessoas para que elas se recuperem efetivamente.
Hoje nós vamos... Não só o estado de Mato Grosso, né? Eu estou falando de um problema
nacional, com certeza.
São Paulo, por exemplo, se organizou um pouco mais, né? São Paulo tem as clínicas especializadas, com médico psiquiátrico, com leitos de desintoxicação. E o Mato Grosso, infelizmente, não tem, né? Ou tem número suficiente. Leitos de intoxicação, por exemplo, nós não temos. Então, como que você vai pegar um paciente em surto psicótico, estou falando de droga, vai fazer a desintoxicação dele aonde, né?
Sim.
Hoje nós não estamos preparados para fazer esse tratamento. Ou, depois do surto psicótico, nós vamos levar o paciente para onde? Vamos fazer esse tratamento intensivo dele em onde? Uma clínica especializada, nas comunidades terapêuticas, nos CAPs. Então, são situações que precisam ser levantadas, né, para que a gente possa, de fato, ter um ambiente mais favorável para a gente tratar o que eu chamo da maior epidemia mundial, que é a questão da droga. A droga é o maior problema social, a maior epidemia mundial. Não, não é câncer, já foi HIV. Eu, sem dúvida alguma, a questão da droga, na minha avaliação, é o maior problema de saúde pública do mundo atual. Isso nós encontramos em todos os países do mundo. E são dados que também não são oficiais, porque muitos não registram. E você também não tem um sistema de registro oficial, dizendo, ó, esse é esse, aquele não é. Então, sem dúvida alguma, o problema é muito maior do que a gente imagina, que é o enfrentamento em torno aí das drogas e da dependência química.
Deputado, ontem uma comitiva de deputados, né, que foram capitaneados pelo deputado Eduardo Botelho, o governo do estado, foram à região do Araguaia. O senhor integrou essa comitiva?
Não integrei. Nós tínhamos compromissos aqui em Cuiabá. Inclusive, tinha agendado uma visita do secretário estadual de saúde aqui, no Colégio de Líderes, que foi reagendada por conta da ida de muitos deputados lá acompanhar a vinda do presidente Bolsonaro.
Bom, um outro assunto, que quando o Bolsonaro chega no Araguaia, foi recepcionado por um grupo de profissionais da educação. O senhor vem defendendo essa bandeira dos servidores públicos do estado. Aquela reunião de terça-feira, que era muito aguardada por esses profissionais de educação com o governo, não houve muito avanço, ficou para a próxima semana. De que forma que o senhor, que defende os servidores, vê esse momento da educação com cortes, inclusive, já do ponto? Servidor que já tem aí mais de R$1.000 descontados, não fala em recomposição lá na frente, porque se já cortou o ponto, não se tem isso, existe o calendário escolar. O que é a visão do senhor numa reflexão dessa?
A minha questão é ideológica. Eu defendo, e sempre disse isso, uma bandeira, a bandeira do serviço público. Nós temos aqui vários deputados que defendem os grandes, que defendem o agronegócio, que defendem os grandes empresários, tem deputados que defendem os pequenos empresários, tem deputados que defendem a educação, outros defendem a saúde, outros defendem a questão de infraestrutura. Eu, questão ideológica, defendo o serviço público e defendo o direito de greve. Então, é a segurança jurídica. Quando nós aprovamos, o Poder Legislativo aprova a lei e o determinado governo reconhece aquela lei e coloca em prática, nós não estamos pessoalizando na pessoa do deputado que estava à frente do Poder Legislativo ou do governador que à época sancionou. Então, é uma política de governo, né? Então, eu acredito nas leis. Quando você aprova uma lei de um calendário de reajuste, essa lei precisa ser cumprida. Em que pese nós estarmos vivendo um cenário de extrema dificuldade, que conflita também com uma outra lei, né? Que é questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, é preciso urgentemente encontrar um ponto de equilíbrio ou a responsabilidade dos governos com relação a quando aprovar uma lei que traz impacto financeiro orçamentário, de fato que essa lei ela venha com anexos, né, do impacto financeiro orçamentário dos próximos anos, para que a gente não ocorra na situação que nós estamos vivenciando agora. Porque alguns deputados questionam essa lei que foi aprovada lá na legislatura passada, mas como que aprovar essa lei e não vira um impacto financeiro orçamentário? Como aí o atual governo, né? O governador Mauro, como que fizeram essa aprovação lá atrás, no Ceteiro e tal? Porque o cenário econômico, ele muda muito rapidamente, o Brasil vive uma instabilidade política, econômica e financeira, né? Infelizmente, o presidente Bolsonaro, ele, nesses poucos meses de governo, os nossos indicadores econômicos são muito ruins, na verdade só estão piorando, né? O nível de desemprego piorou, produto interno bruto piorou, a expectativa da população com relação à melhora da economia piorou, questão da reforma da Previdência, está patinando no Congresso. Então, todas essas indefinições políticas por parte do governo federal, elas se refletem na prática nos estados e municípios. Então, o que a gente está vivenciando é um cenário de incerteza que, com certeza, se aplica à questão da receita. Porém, o governo do estado, ao meu ver, o governador Mauro Mendes, ele vem fazendo dever de casa. Tanto é que aumentou a receita, né? O governo aumentou a receita e vem trabalhando para diminuir as despesas, né? Agora, nós temos um problema a nível de Brasil, que é a questão do impacto com o pessoal, né? Como é que nós vamos sanar isso? Eu acredito com o crescimento da economia. Então, o governo do estado de Mato Grosso e todos os estados dependem muito do sucesso do atual presidente. Continuar patinando e não tendo ações macros, nós vamos ter muita dificuldade do ponto de vista econômico no Brasil, refletindo diretamente no estado de Mato Grosso.
Ok, deputado. Quero agradecer a sua entrevista aqui ao vivo na Rádio Assembleia. Nós estamos aqui no plenário das deliberações. O senhor acredita que pelo horário possamos ter sessão ainda hoje?
Com certeza. Nós já temos os deputados suficientes para iniciar a sessão. Só não acredito que nós vamos ter o número suficiente para votar os vetos, né? Mas com certeza nós vamos ter, sim, essa sessão de hoje, sessão ordinária.